Sudoeste agora. Clube FM.
Agora meio-dia 46. Muito bem, ontem o governador Jerônimo Rodrigues esteve aqui pertinho em Barra do Choça. Terminou aqui o jornal, eu e a Mônica Cajaíba, não é isso, Mônica? Fomos lá para, né, fazer a cobertura do evento também. Tentar conversar com ele, conseguimos. Estava lá também o deputado federal Valdenor, também o Zé Raimundo, né? E outras autoridades. Mas, Mônica, você falou primeiro com o governador, não é isso? O governador Jerônimo Rodrigues cumpriu a sua agenda lá. E só para lembrar, está acontecendo também a quarta edição do concurso de qualidade de café do município, viu? Então, nós estivemos no evento, questionamos o governador sobre alguns pontos importantes para o desenvolvimento da região sudoeste. Você confere agora.
Sempre essas agendas das cadeias produtivas. A gente sabe a importância do café para o sudoeste. Aqui em Barra do Choça, em Conquista, em Planalto, em Poções. Então nós temos uma cadeia forte. Tive encruzilhada há uns 3 meses atrás em um festival desse e hoje aqui aproveitamos a oportunidade para a gente entregar um galpão na Copperback, na cooperativa Investimentos, anunciar uma barragem, fazer entrega de equipamentos de saúde, mas tem uma entrega muito forte que é essa entrega dessa pavimentação asfáltica que liga aqui o distrito de Cafezal à sede do município. Então aqui nós concluímos hoje com a inauguração. Tá, nós estamos fazendo, esperamos que a gente possa concluir até meados do ano que vem a recuperação total, duplicação da pista de Barra do Choça, daqui até Barra do Choça. Então é um investimento que vai encurtar o tempo, vai garantir segurança. Mas é de hoje essa estrada aqui da nossa BA até o Cafezal é muito importante pra gente. Parabéns ao prefeito por esses investimentos.
Muito importante para Barra do Choça. Olha, o governador também afirmou que uma agenda aqui em Vitória da Conquista deve ser realizada ainda esse ano para entrega de obras do governo do estado.
Estão preparando como vocês falam, um pacote. É possível que a gente possa vir no início do mês de novembro, para a gente poder fazer entregas, anúncios, tem entregas importantes, por exemplo, o Bate-Pé. Nós temos escolas novas para serem entregues. Nós fizemos uma agenda com o setor empresarial em 2022, depois de eleito eu vim em 23, já entregamos coisas daquela lista e a expectativa nossa é que a gente pode vir trazer um pacote de obras que Conquista merece. E eu espero que até o ano que vem, meados do ano que vem, até o segundo semestre, a gente possa entregar a barragem dos catalães.
Muito bem, eu também questionei o governador sobre o apoio que ele prometeu para a prefeita Sheila Lemos, lembra disso? Em relação ao Isal Matos, falou que ia ajudar a fazer anexo do Isal Matos, perguntei em que pé está isso aí e também sobre a obra de bate-pé que ainda não foi terminada e ele falou o seguinte, que em relação à obra de bate-pé, ele está dizendo que tem gente torcendo contra, né? Falou também aqui dessa obra interminável, Cris, essa obra que já matou pessoas aqui da Estrada da Barra, falou que deu azar, que o governo deu azar com a empresa. Vamos ouvir as falas.
O senhor conversou com a prefeita Sheila Lemos recentemente sobre uma possível ampliação do Isal Matos da maternidade. Como é que está esse projeto? Tem alguma previsão? Algo já está acontecendo nesse sentido?
Olha, a conversa que nós tivemos lá, ela levou a Secretaria de Saúde, eu estava com a minha secretária, eles ficaram de construir esse ambiente. É interesse meu, tem um total interesse. O presidente Lula compacta da mesma forma também. Eu espero que a gente possa, as três mãos, o governo federal, o governo do estadual, o governo municipal, construir os ambientes e os equipamentos de saúde que Conquista merece, fortalecendo assim a atenção básica. Eu espero que até o aniversário a gente possa ter notícias boas para essa agenda de saúde aqui no município de Conquista.
Qual obra o senhor está mais ansioso para ir lá inaugurar?
O bate-pé, porque muita gente não acreditava. É sempre assim, né? Uma disputa da realidade das empresas, da dificuldade de tempo. E algumas pessoas estão sendo contra. É muito ruim isso. Quando as pessoas sabem que a gente tem boa intenção, tem um recurso, licita, seleciona a empresa, passa a etapa de recurso, quando começa. Aí é o caso, lembra da presidente da Avenida Presidente Getúlio Vargas? E demos o maior azar com a empresa. Mas a gente não largou a mão, não soltou a mão, entramos com a CEINFRA. Está pronta para a gente poder voltar a entregar. E nós queremos fazer, como combinamos com ela, com a prefeita Sheila, combinar com a Secretaria de Trânsito dela para a gente poder fazer uma agenda que, ao invés de provocar acidentes, não cause prejuízo para as pessoas. E ela foi muito aberta a isso.
Muito bem, olha, muito legal isso que ele falou em relação a... pegar esse final aqui, que ele fala que tem uma agenda aberta com a prefeita Sheila Lemos em relação a essa, eu não sei nem que termo eu uso, que está acontecendo nessa estrada da Barra, tá? Eu falo porque eu moro ali e todos os dias eu rezo, eu faço oração do Pai Nosso, tudo, para poder atravessar aquilo ali. Então, ele já sabe que aquilo ali está muito perigoso, que precisa fazer essa parceria com a prefeitura para sinalizar o mais rápido possível. Falou que deu azar. Eu acho que quem deu azar foi a gente em relação ao que está acontecendo ali. Não consigo ver que dia vai acabar. Colocaram aqueles postes lá, sabe Deus quando vai ligar aquilo. Todo dia que eu passo, tem três pessoas trabalhando, Cris. Três funcionários.
Três pessoas.
Tô te falando, eu conto. Três pessoas trabalhando, duas no celular e uma ali parada. Então, assim, eu não sei realmente que azar foi esse que a gente deu com essa empreiteira que está fazendo essa obra interminável. Mas ele falou também que tem gente torcendo contra a questão da obra de bate-pé. Não sei quem é que está torcendo contra, mas enfim.
Acho que a população de Conquista que não é, né?
Não é. Então é preciso resolver essas coisas, aparar essas arestas aí, para a gente ter realmente efetividade nessas obras. E do Exaú Matos, vocês ouviram aí, ele disse que tem todo interesse, que o presidente Lula está sabendo, nós não vamos deixar de cobrar, porque a gente precisa muito desse apoio do governo do Estado, do governo federal, em relação à saúde Vitória da Conquista e o Exaú Matos.
Duas coisas que eu gostei. Primeiro foi ele dizer dessa agenda aberta, essa facilidade que ele tem de conversar com o Poder Executivo Municipal. Isso é importante, eu disse isso em outras oportunidades, é que independente de visão política, de cargo, de partido, as autoridades precisam conversar, sentar e buscar resolver as demandas urgentes da população. Então, foi uma coisa que eu admirei, falei isso aqui em outras oportunidades no Sudoeste Agora, tanto da prefeita de Vitória da Conquista quanto do governador, quando pararam para sentar de forma civilizada, independente das suas visões políticas, sobre essas demandas de Vitória da Conquista. E a segunda coisa que eu gostei da fala do governador é quando ele diz, aí no final, pelo menos de duas respostas que eu estava aqui acompanhando, é que Conquista merece, e merece de fato. Agora, precisa que esse merecimento ele se concretize, na verdade, na realização dessas demandas, do suprimento dessas demandas que a gente tanto precisa.
Tem que ter data, né? Diga, Mônica.
E que bom que ele vai visitar, né, a estrada, o asfalto da estrada de Pradoso a Bate-Pé, porque a obra ainda tem alguns pontos para serem resolvidos. A falta de sinalização, né, muitas pessoas usando da velocidade por ali, também algumas localidades, locais ali, Kaique, bem íngremes, que precisa também da colocação do guarda-rei. E seu Edmundo também quer falar com o governador. Isso é importante.
Seu Edmundo é aquele que é bravo aí, né? Olha, Jerônimo, inclusive, ontem ele estava um pouco chateado com o pessoal que estava conversando no ouvido dele lá,
enquanto
ele estava
fazendo discurso, né?
Ele deu uma bronca que ficou todo mundo em silêncio. Mas eu falei, é porque ele não conhece seu Edmundo, né? Deixa o seu Edmundo encontrar com ele.
Pois é.
Mas olha, quem estava por lá também, o deputado federal Valdenor, né? E tem um assunto muito importante que eu questionei o Valdenor, que ele vai dar uma informação nova, tá? Nós também estamos ansiosos aí por esse projeto encabeçado pelo Ivan Cordeiro da Câmara, que pretende trazer o Hospital Universitário da UFBA. E o Valdenor disse que está dando uma mexida nesse projeto. Vamos ouvir aí o que ele fala sobre isso.
O senhor também está empenhado no Hospital Universitário da UFBA, né? Está tendo uma movimentação, tem alguma novidade sobre isso?
É verdade, eu já estive por duas oportunidades em audiência. O doutor Arthur Chioro, que é o presidente da EBSE, que é a empresa brasileira que administra os hospitais universitários no Brasil, né? Ele tem sido muito sensível ao nosso pleito, mas é importante compreender que o pleito que nós estamos construindo e apresentamos ao governo federal trata-se da construção de um hospital de 300 leitos. E esse hospital, ele envolve um investimento de aproximadamente 300 milhões, mais ou menos R$1 milhão por leito, e o custeio por ano dele é de aproximadamente 450 milhões de reais. Então, é uma obra de grande vulto, não só para a sua construção, mas principalmente para o seu custeio, né? Dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e também pela EBSE. CEP, que ele vai ser um hospital escola, né? Vai atender aí a vários cursos na área de saúde, especialmente os cursos de medicina, mas nós estamos esperançosos. Eu até já propus numa audiência recente que a gente pudesse reduzir o número de leitos para 150 ou 200 leitos, que reduziria tanto o investimento de implantação quanto também os recursos para o seu custeio. Possivelmente nós vamos recuar um pouco na nossa demanda para em torno de 150 leitos. Representaria um grande avanço, embora não seja ainda o ideal do número de leitos, mas acredito que a gente possa conseguir a aprovação mais imediata do governo federal.
Olha, achei interessante aí essa ideia do Valdenor de, é verdade, é melhor recuar um pouco, né, para ver se tem celeridade nesse projeto tão importante, que a gente não quer que seja, pessoal, mais um desses projetos, que está acontecendo muito isso, Cristiane. Os políticos aqui, eles vão até Brasília, tira foto com todo mundo, é com o Jerônimo, é com o Lula, é com o Trump, é com quem foi, sai aquelas fotos na rede social, olha, estamos aqui tratando disso, e não tem documento, não tem prazo, não tem nada, vira tudo propaganda. Então, por isso que eu acho que o Valdenor tá correto nesse quesito. É melhor, então, você diminuir um pouco essa questão da quantidade de leitos, né? De 300 para 150, mas que esse projeto saia do papel. Depois você vai
fazendo ampliação,
aumentando,
né?
Ampliando os leitos. Bom, mas quem estava lá também, meu amigo Matheus, é o deputado estadual, o José Raimundo, né? Isso, Mônica, que também conversou com a Mônica Cajaíba e ele falou sobre a barragem do Rio Catulé, não é isso?
Exatamente, eu questionei. O interessante dessas coletivas, Kaique, é porque você nem sempre fala somente com o governador, né? Que era a estrela ontem lá em Barra do Choça, mas a gente leva as nossas questões, as questões da nossa cidade para os deputados. E eu fui com essa pergunta para fazer aí ao governador. Não tive a oportunidade, mas perguntei aí o deputado José Raimundo Fontes.
Deputado, o senhor tem cobrado, o seu mandato tem cobrado também com relação à construção, a seguir a obra ali da barragem do Rio Catulé?
Essa é uma obra que histórica, infelizmente tivemos no passado alguns problemas também com licitação, empresas que ganharam e depois abandonaram, mas finalmente o consórcio assumiu e a obra vem gradativamente, não é? Evoluindo. No primeiro momento foi um trabalho mais estrutural e agora praticamente todas as condições foram feitas e a parede da barragem, né, do barramento está subindo e a nossa expectativa realmente é de que logo logo estejamos inaugurando essa obra. E paralelamente também a Embasa já está construindo, né, uma nova adutora que vai sair exatamente, né, da estação de tratamento, porque a água que vai sair lá na nova barragem, ela vai, né, ela vai ser jogada na estação de tratamento e da estação de tratamento vir para uma nova adutora, porque a potência da adutora que está hoje funcionando não suporta. Então foi necessária a construção de uma nova, né, nova adutora para poder fornecer água, não só para a Vitória da Conquista, mas para todos os nossos povoados e também ainda para Belo Campo e para Tremedal, que vão receber água, né? Na verdade, Belo Campo já recebe. A adutora Belo Campo Tremedal já está pronta, mas como nós não temos água, hoje, infelizmente, Tremedal é abastecida ainda pela barragem antiga, não é? Então é uma obra gigantesca e ainda a possibilidade, é uma demanda histórica também, para levar água para Lindo Horizonte. E até mesmo a possibilidade de estudo para chegar até Caetano, não é? Mas são coisas para o futuro. De imediato, o importante é concluir essa obra para que a gente possa, né, ter a garantia, a segurança hídrica para a Vitória da Conquista durante os próximos 30, 40 anos.
Tudo bem, muito bem. Você está vendo aí, tem muito trabalho, né, Zé Raimundo? Zé Raimundo, Valdenor, o governador Jerônimo. Bora trabalhar, porque tem muita coisa para fazer. A gente quer prazo, a gente quer data, a gente quer que a coisa aconteça, Mônica Cajaíba.
Exatamente.